בעזרת השם דף עין וו תודה שזו שבת. הסתמוס דף עין ה' נאוצ'ם עליניה נוס דוי ספונצ'ינוס וכל שאינו כשר להצניע. אום פדסו דה משנה. כמשנה פלו פוי. סיזיסט שום אספסי. ג'י פרדוטו. כנאו אימפורטנצ'י פרס פסוס. או מקויזה כאי אימפורטנצ'י. מסתם מנוס דו כאו וולומי אימפורטנצ'י. אס פסוס נורמית שגריון פורה. נאו אום מקויזה כאי סתאו בריגדו פלה תורה. Pelo trabalho de carregar. Se a pessoa carregou isso na rua, não está obrigado pela Torá a trazer o sacrifício de Hatat. Por quê? O trabalho de carregar é locomover coisas importantes, é um trabalho profissional. Uma coisa que não é importante para as pessoas, não é um trabalho profissional carregar isso, está isento. Agora o Gemara vai explicar um pouquinho mais as opiniões com relação a esse assunto. Fala, Gemara, Mane Ben Elazar. Hadelo que Rabi Shimon Ben Elazar. Essa Mishnah não é como Rabi Shimon Ben Elazar. Detenha clara a Mara Bishimon Ben Elazar. Rabbi Shimon Ben Elazar falou uma regra. Kol she'enu kasher le'atzniya ve'en matzin kamou. Mesma coisa que a Mishnah falou. Uma coisa que não é importante para as pessoas. As pessoas jogam fora normalmente. Ou é uma coisa que as pessoas não jogariam fora, mas como é um tamanho tão mínimo, jogariam fora. Ve'uchshar le'ze ve'itzniyo. E uma pessoa valorizou isso e guardou isso. O Bacher de Otzion itchayev ze b'machshava shel ze. Vem outra pessoa e carregou isso na rua, está obrigado pela Torá. Mesmo que normalmente não é uma coisa importante, uma vez que uma pessoa valorizou isso, então já ficou valorizada para todas as pessoas. Isso explica o Tosfot aqui. Rashi fala um pouquinho diferente, se trata aqui de um aluno e um rabino. O que aconteceu é que um rabino guardou certa coisa e valorizou isso. E mandou o aluno tomar conta disso. E o aluno acabou carregando isso. Uma vez que o aluno estava cuidando disso em nome de seu rabino, e o rabino valorizou isso, então o aluno, ele pensa como o rabino dele pensou, que é uma coisa válida, uma coisa que tem um valor, e por isso ele está obrigado por carregar em Shabbat. Mas uma pessoa normal, que um amigo dele valorizou isso, não por isso outra pessoa vai estar obrigado por carregar isso na rua. O santo fala que é mais simples aqui, O caso é qualquer pessoa que valorizou isso, então outra pessoa que carregou isso, que a pessoa guardou, e ele está obrigado pelo preceito de carregar. Por quê? Uma vez que uma pessoa já valorizou, então para todos já recebe um interesse maior essa coisa, para todos é uma coisa que tem um valor, está obrigado pelo preceito de carregar em Shabbat. Continua a Mishnah. Matnitin hamotzi teven kimlo pipara. Agora são volumes de comidas de animais, que se a pessoa carregou isso na rua, está obrigado pela Torá. Teven é um tipo de capim que cresce junto com os cereais. Isso é uma comida para as vacas. Então a pessoa que carregou isso, o volume de encher a boca da vaca, cheia desse capim, está obrigado pela Torá. Porque esse é o volume importante dessa função da coisa. Continua a atzá. Já vem a lembrar o que quer dizer. Atzá é o capim que cresce junto com os grãos. Kimlo pigamal, esse capim é um capim mais duro. As vacas não gostam desse capim, quem gosta desse capim é o camelo. Então, o volume para estar obrigado pela Torá, quem carregou a tzá, é encher a boca do camelo desse capim. Continua, amir. Amir é o talo das espigas. É uma coisa que serve para os bezerros. Kimlo pritle é o volume que obriga a pessoa a encher a boca de um bezerro dessa comida. Aí está obrigado pela Torá por carregar. Asavim, ervas. Kimlo pigdi. É uma comida específica para os cabritos. Então a pessoa que carregou isso está obrigado pela Torá. Aleixum, vale betzalim. Folhas que crescem junto com alho ou junto com a cebola. Lachim, se elas estão frescas. Kegrogeret. Uma vez que elas estão frescas, serve para as pessoas comerem. E tudo que serve para um ser humano comer, o volume é uma grogeret. O volume que obriga a pessoa por carregar em Shabbat é um figo seco. Continua a Mishnah, Yeveshim Kimlo Pigdi. Se está seco, então o que obriga a pessoa por carregar é encher a boca do cabrito disso. Esse volume obriga a pessoa por carregar em Shabbat, porque se está seco essas folhas, não serve para seres humanos, serve para cabritos. Ve'em Tztarfim Zeimze. A Mishnah falou um conceito aqui. Uma espécie não completa a outra para completar um shiur. Para completar um volume que obrigaria a pessoa por estar carregando. Cada espécie é uma espécie independente. E temos que ver se de cada uma tem esse volume que a gente falou. Aí está obrigado pela Torá. Se não, não. Por quê? Porque elas não têm shiurim equivalentes, não têm volumes iguais. Uma vez assim, é como se fossem espécies completamente diferentes e não se completam. A Gemara vai lidar com isso, não é tão simples assim. Tem casos que sim se completa. Continua a Gemara. Mayatza. O que é tzatza? Essa comida do camelo. Maravilha. Teven shermine kitnit. É o capim que cresce junto com os grãos. Continua. Que alta Ravdimi. Quando Ravdimi veio da terra de Israel. Amaramotzi teven kimlo pipara lagamal. Rabbi Yochanan amar chayav. Rabbi Shimon meraki chamad patur. Um caso um pouquinho diferente aqui. A pessoa pegou teven, que serve para as vacas. É o capim que cresce junto com os cereais. Mas ele não trouxe para dar para uma vaca, ele trouxe para dar para um camelo. Agora, para dar para um camelo precisa de mais comida, o camelo come mais do que uma vaca. Portanto, é uma questão aqui. Será que a pessoa está obrigada por estar carregando isso, uma vez que ele carregou o volume que essencialmente obrigaria ele, ou seja, para encher a boca de uma vaca? Ou talvez, uma vez que ele está trazendo para dar para um camelo, e na prática isso não vai servir para um camelo, ele está isento? Rabbi Yochanan amar chayav, Rabbi Shimon meraki chamar patur. Rabbi Yochanan fala, uma vez que ele trouxe uma coisa com o seu volume, ou seja, o volume de dar para uma vaca, está obrigado. Rabbi Shimon meraki fala que está isento, porque na prática isso não serve para o camelo, vê assim, não é um trabalho profissional, ele não está dando nada aqui para o camelo que serve para satisfazer o camelo, está isento. Continua a Gemara, Biurta amar Rabbi Yochanan achi, de noite Rabbi Yochanan falou isso, que está obrigado. Letzafra darde, porém de manhã voltou atrás e falou com Rabbi Shimon meraki, que falou que está isento. Continua, Amarav Yosef Shapir Avad Adad. Falou Rav Yosef, fez bem Rav Yohan que voltou atrás. Falou Rav Yosef, porque não serve para o camelo isso que ele está fazendo. Ele não está fazendo um trabalho importante. Para o camelo precisa de mais comida. Uma vez assim, está certo como Rav Yohan voltou atrás e falou que está exílio como o Rav Lakish falou. Amar Abai, Abai vai discutir. Aderaba que de Meikara Mistabra. Contrário, como Rabbi Yochanan falou no começo, faz sentido. Da casa de Lapará. Porque o que ele trouxe serve para uma vaca. Tá bom que ele não está dando para uma vaca agora, mas é uma coisa que serve para uma vaca, é uma coisa importante. Isso é uma coisa importante, deveria estar obrigado por estar carregando. Continua. Elakiata Ravin Amar. Porém, Ravin veio da terra de Israel e falou uma outra versão da Machloket Rabbi Yochanan com Reish Lakish. Hamotzi teven kimlo pipara lagamal e kule ama loplik de chayav. Falou Ravim, todo mundo concorda naquele caso que a gente acabou de falar. A pessoa pegou uma comida de uma vaca e trouxe para um camelo. Todo mundo concorda que está obrigado por estar carregando em Shabbat. Por quê? Porque essencialmente ele trouxe uma coisa importante porque serve para uma vaca. Uma vez assim, está obrigado. Kipli bimotzi atza kimlo pipara lapara. A questão aqui é, se a pessoa pegou comida de camelo e trouxe uma quantidade menor do que seria para dar para um camelo. Trouxe uma quantidade menor, ou seja, a quantidade para dar para uma vaca. E realmente ele trouxe para uma vaca comer isso. Será que aqui está obrigado ou está isento? Ou seja, essencialmente, isso não é uma quantidade que obrigaria a pessoa. Isso é uma comida de camelo. Ele trouxe menos do que o necessário para dar para um camelo. Mas na prática ele está dando para uma vaca comer. Será que porque está dando para uma vaca comer, agora isso recebeu uma importância de comida de vaca? E estaria obrigado por estar carregando pela Torá? Continua. Itmar. E o contrário foi falado. Ou seja, Rabbi Yochanan, Reish Lakish, aqui as opiniões foram trocadas do que Ravdim falou. Rabbi Yochanan amar patur, Reish Lakish amar chayav. Antes a gente falou que Rabbi Yochanan fala que está obrigado. E aqui a gente fala que Rabbi Yochanan fala que está isento. Ou seja, a gente vai falar que uma vez que não está trazendo com a quantidade de dar para um camelo comer, está isento. Reish Lakish amar chayav, Reish Lakish fala que está obrigado, por quê? Porque na prática ele vai dar para uma vaca comer. Qual é a discussão entre eles aqui? Qual é a raiz da discussão? Rabbi Yochanan amar patur, achilá lideatcha klo shma achilá. Reish Lakish amar chayav, achilá lideatcha shma achilá. A questão entre eles é a seguinte, Rabbi Yochanan fala que está isento, por quê? Aí, aparentemente, ele está dando para uma vaca comer, é uma coisa importante, vai ser uma comida de uma vaca. Por que está isento? A resposta é porque uma vaca não gosta dessa comida. Como a gente falou na Mishnah, isso é um capim duro. A vaca não gosta de comer isso, só come se ela está com muita fome. É a ideia tracra, uma situação difícil, ela come isso. Uma vez assim, a gente não vai falar que é uma coisa importante agora. Por quê? Porque não é lekatrila. Primordialmente, isso não serviria para uma vaca comer. Uma vez assim, a pessoa que carregou isso com uma quantidade dá para uma vaca está isento. E Reish Lakish fala que Achilah Yodeat Rak Shema Achilah. Tá bom que a vaca não gosta disso, mas na prática ela vai comer. Numa situação difícil ela vai comer. Então é parte do cardápio da vaca. É parte da alimentação da vaca, uma coisa importante agora. E está obrigado pela Torá. Continuamos. Amir Kimlo Pitle. Amir é o talo das espigas. Se dá para um bezerro comer, então a quantidade de estar obrigado pela Torá por carregar é para dar para encher a boca de um bezerro. Beatania que grogueret. Pergunta a Gumará. Tem uma breta que falou que o volume é um figo seco, uma grogueret. Aqui falamos que é como pitle, a boca de um bezerro. Aqui falamos que é uma grogueret. Responde a Gumará. E divide hachiuraon. Realmente é o mesmo volume a boca de um bezerro e uma grogueret. É a mesma coisa. Porque a Mishnah falou pitle, uma boca de um bezerro. Podia falar uma grogueret, como falou na continuação, uma grogueret. A resposta é falotosfoda aqui, é para ensinar a gente que está obrigado por causa de uma grogueret, não por causa que serve para um humano comer. Por isso é uma grogueret. Nem para um humano, se a pessoa está carregando uma comida de ser humano, está obrigado por uma grogueret. Aqui também está uma grogueret, mas não por causa disso, é por causa que serve para o animal, que também tem a boca que comporta uma grogueret, que é o bezerro. Continuamos. Alei shum ba'alei betzalim lachim ke grogeret ve'yveshim kimlo piagdi ve'em mitztarfim zeim zeim ipnei shelo shavu be'shiureen. As folhas que crescem junto com o alho, as folhas que crescem junto com a cebola, se está fresco, o volume para estar obrigado pela Torá é uma grogeret, se está seco é como kimlo piagdi, para encher a boca de um cabrito. E nenhuma dessas comidas se combina para completar um shiur, para completar o volume para obrigado pela Torá. Por quê? Porque tem shiurim diferentes, tem volumes diferentes, são espécies diferentes. Agora como ela vai lidar com isso? Continua. Amara Diosi Barhanina, em mitztarfin la hamur shebaen, aval mitztarfin la kal shebaen. Uma coisa profunda aqui. Falou o sábio o seguinte. Vamos imaginar que temos as duas espécies de folhas, as folhas da cebola e as folhas do alho. E se essa diferença se está fresco ou se está seco? Se está fresco, serve para pessoas comerem uma grogueret. É uma quantidade grande. Se está seco, é o que preenche a boca de um cabrito. Essa quantidade é o que obriga a pessoa por estar carregando em Shabbat. O que é mais grave do que o quê? Com certeza, as folhas secas são mais graves. Porque precisa de menos para estar obrigado pela Torá. Ou seja, são mais importantes do que as folhas frescas. Falou o sábio Rabi Yossi Bar Hanina. Se você pegaria as folhas frescas e quisesse completar o volume das folhas secas para obrigar a pessoa a estar carregando as folhas secas, aí você não pode combinar uma com a outra. Por quê? Porque as folhas frescas são menos importantes do que as folhas secas. Porque as folhas frescas têm demais volume para estar obrigado pela Torá. E a gente já entendeu que a coisa que tem mais importância precisa de menos para ser um trabalho profissional de carregar qualquer coisa importante. Quanto mais importante que ela é, precisa de menos para estar obrigado pela Torá por carregar. Porém, o contrário, se a gente vai combinar as folhas secas, que são mais importantes, com as folhas frescas, para completar o volume das folhas frescas, aí a gente vai combinar. Ou seja, por exemplo, as folhas frescas estão obrigadas por causa de uma grogueret. Se tem um pouquinho menos de uma grogueret, vamos falar 5 gramas menos de uma grogueret. A gente pegaria aqui 5 gramas de folhas secas e misturasse junto com essas outras folhas frescas, aí a pessoa está obrigada, porque pegou uma coisa mais importante e misturou com uma coisa menos importante. Uma coisa mais importante como se englobasse a coisa menos importante e completa o volume da coisa menos importante e está obrigado pela Torá. Isso falou o sábio. A pergunta é, como você pode falar que existe algum caso que a gente vai combinar coisas diferentes? Existe uma prova de outro lugar, de uma Mishnah, que a gente nunca combina espécies diferentes. Qual é a prova? Vatna. A Mishnah falou em Masechet Kelim. Habeged gimel al gimel. Uma roupa. São roupas de lã ou roupas de linho. Então a quantidade para essas roupas receberem impureza de midras, isso que se trata aqui, a impureza que a pessoa impura colocou seu peso sobre essa roupa e vai transferir a impureza para essa roupa é gimel al gimel, shloshah al shloshah, são 3 tfahim por 3 tfahim, pesa menos 30 centímetros quadrados. Com relação à impureza do falecido é diferente. A área que transfere a impureza para essa roupa é uma área de 3 etzbaot por 3 etzbaot. 3 dedos por 3 dedos é 3 dedos quadrados. Essa é a área que uma roupa é importante para receber a impureza de Tumat Met. A impureza do falecido, essa é uma roupa de lã ou de linho. Porém, com relação a Tumat Midras, a impureza da pessoa colocar seu peso lá em receber a impureza é maior, é 30 centímetros quadrados, dá saco. Agora, com relação a um saco. Um saco é um saco de verduras, ou uma capa que se usava feita de pelos de cabra, que usava como capas de chuva. A quantidade para receber a impureza de Midras é maior. E aqui também inclui a impureza de Tumat Met. É a mesma coisa com relação às outras espécies, também Tumat Met, também Midras. Ve'asak dalet al dalet. O saco precisa de ter 40 centímetros quadrados, 4 tefachim por 4 tefachim. Ve'aor, uma superfície de couro para receber todas as impurezas, tem que ter hamisha ou hamisha, 5 tefachim quadrados. Mapatz, shisha ou shisha. Mapatz é uma esteira, pode ser uma esteira de bambu. Tem que ter lá 60 centímetros quadrados para receber uma impureza. Quanto mais precisa para ter a impureza, é uma prova que é menos importante. Quanto mais importante um objeto é, então menos área ele precisa ter para receber a impureza. Vetania lá, e ensinamos. Habeged ve'asak, a roupa de lã ou de linho. Ve'asak, e a roupa de saco. Hasak ve'or, o saco e o or, o couro. Ha'or ve'mapatz, o couro e as esteiras. Mitztarfim ze'imze, se a gente combinar uma roupa dessas duas espécies que a gente falou, cada grupo aqui, então eles se combinam para receber a impureza. Vamara bishimon, matam. Por que a gente fala realmente, se por exemplo a gente tem aqui uma roupa que precisa de 4 tefachim por 4 tefachim, aquele saco, a gente combinaria aqui um tecido de lã ou de linho, por exemplo, para completar essa quantidade. Ou seja, a gente vai pegar uma coisa como a lã ou linho, que é o mais grave que tem, é o mais importante, que mesmo 30 centímetros quadrados já recebe a impureza. E vamos completar a área do saco, por exemplo, que precisa de 40 centímetros quadrados. Se tem lá 35 centímetros quadrados, pega mais 5 centímetros quadrados de lã ou de linho, completa aqui e recebe a impureza. Por que recebe a impureza? É maravilhoso, matam. E o pneshiruim também moshav. Porque são apropriados para receber a impureza de moshav. A impureza de moshav é, por exemplo, um assento de um animal. Aquela sela. Essa sela se fazia de várias espécies. Então o costume de misturar essas espécies também é lã, o linho, o couro, o saco, etc. Uma vez que o costume misturar elas com relação à sela, já virou também uma coisa normal misturar essas espécies com relação a roupas também. Uma vez assim, a pessoa que misturou o saco com a roupa de lã ou de linho, com o couro, eles se completam e fazem um par aqui para completar o volume das roupas para receber a impureza. Explica agora qual é a pergunta dessa prova. Tama de ruim leitame moshav. Aval em raui leitame moshav lo. Todo motivo que com relação à impureza a gente fala que é um par, não é que se combinar para fazer uma área para receber impureza, porque o normal é fazer células misturadas de várias espécies. Porém, se não tivesse essa realidade aqui, que a gente mistura normalmente as espécies, então a gente não ia combinar os tipos de tecidos para receber impureza. Com relação a carregar, normalmente a pessoa carrega uma espécie, faz um armazém, organiza, pega outra espécie. No nosso caso, a pessoa pegaria primeiro o capim, depois pegaria as folhas de cebola e faria organizado, não pega junto as coisas. Uma vez assim, como você pode falar que a gente vai combinar aqui essas duas espécies para estar obrigado pelo preciso de carregar? Não é o costume misturar. Fala, Gmará. Amarava, viramos a página. Ahinami hazele dugma. Realmente, Rava achou um caso que é normal misturar as espécies. Por quê? Para fazer uma vitrine. Uma pessoa que está vendendo espécies de produções, ele colocaria lá um pouquinho de capim, colocaria um pouquinho de folhas, um pouquinho de ervas, etc. Ele mistura para fazer a vitrine, então é o costume misturar essas espécies. Também a pessoa que carregou isso está obrigado pelo preciso de carregar, naquele caso que a gente falou anteriormente. Fala a Mishnah. Hamotzi ochalim kegrogeret. Com relação a comidas de pessoas, seres humanos. A pessoa que carrega em Shabbat comidas que servem para seres humanos, o volume é uma grogueret. Se a pessoa carregou uma grogueret, está obrigado pelo preciso de carregar. Isso fala Mishnah Hayav. Está obrigado ao sacrifício de Hatat. O Mitztarfin Zemze, com relação a comidas de seres humanos, todas as comidas se completam aqui para fazer uma grogueret para obrigar a pessoa. Mipnei Shavu Beshuren, por quê? Uma vez que todas as comidas têm o mesmo volume para obrigar a pessoa, então elas se completam. Rutni Klipatan, Vegarineen, Veuktzeen. Fora as cascas, que não completam o volume, os caroços não completam o volume, Veuktzeen, e também o Oketz. Oketz é a parte de baixo da fruta, aquela madeirinha que tem embaixo da fruta. Então essas três coisas não completam o volume, porque não são coisas importantes. A fruta é importante. O caroço não, as cascas também não. E também esse oketz não é importante. Vesuban o mursanan. E também não é importante as cascas que saem do trigo quando elas estão lá sendo moídos. A pessoa pega o trigo e moe, então faz aquele farinha e as cascas ficam um pouquinho de fora. Essas cascas que sobram depois que a pessoa moeu não completam aqui o grogueret. O mursanan. Mursanan é aquela farinha um pouquinho grossa que fica na peneira. É uma farinha não boa, não dá para fazer pão bem com essa farinha, então não é completo o grogueret. Rabi Yehuda Omer, Chutz Mikiplei Adashim, Shemitbashlot Imaen. Fala Rabi Yehuda, todas as cascas não completam o volume, mas as cascas da lentilha, aquela casca que é cozida junto com a lentilha, dá para comer bem, então sim, se completa. Ou seja, a lentilha tem algumas cascas. Uma casca, ela se desprende da lentilha no armazém. Quando a lentilha fica um pouquinho mais seca, a casca já cai. Essa casca, com certeza, não completa aqui o grogueret. Porém, a casca que fica com a lentilha na hora de cozinhar a lentilha, dá para comer ela, então completa aqui a grogueret. Continua a Gemara. Vesubanu mursanan lo mitztarfin. As cascas do trigo, é aquela farinha grossa, não completam a grogueret. Vatna tem uma prova que as cascas do trigo e a farinha grossa fazem parte do pão, fazem parte da massa. Beatnan, chameshet revaim, kemach ve'ot, chayavim bechala. A obrigação de chala é a pessoa que faz uma massa, consegue um certo volume, tem que tirar uma porção para dar para o kohen. Hoje em dia a gente não tem nenhum kohen que pode comer chala, porque todo mundo está impuro, então não pode dar para o kohen chala, tem que jogar fora. Essa obrigação de halá é só uma massa importante, uma massa como a massa que o povo de Israel recebia o man, o pão celestial, no deserto. Essa massa que a Mishnah fala aqui tem que ter 5 quartos de um kaf de farinha. Um kaf é uma certa medida. Como chegamos nessa medida? Porque a Torá fala que o Omer é a sirita efa. A quantidade para tirar a halá é a quantidade de um homer, ou seja, uma massa que tem lá escrita efa, um décimo de uma efa, obriga a pessoa a tirar a halá. O que quer dizer uma efa? Efa é 18 kabim. Existem várias questões nos comentaristas, nos poskim, como calcular isso na prática, se é 1.2 kg até 3.2 kg. Existem várias opiniões no meio, mas essencialmente a questão é que 5 quartos de um kaf obrigam a pessoa a tirar a halá. Como chegamos nisso? Efa é 18 kabim. A sirita efa é um décimo disso, seria 1.8 kaf. Já vimos esse conceito na Gemara da Ftet Vav, mas agora resumidamente. 1.8 kaf obrigaria a pessoa a tirar a halá. Agora, existiam duas épocas que o povo de Israel aumentou as medidas, ou seja, 6 kabim agora viraram 5. Se engrandeceram as medidas, cada kaf ficou maior, e cabe agora o que eram 6, cabem agora em 5. Se a gente vai fazer esse cálculo, 1.8 kaf é, agora são 0.63 vezes, 0.6 virou 0.5, e esses 1.8 virou 1.5, 0.53 vezes. E outra vez, em outra ocasião, o povo de Israel aumentou outra vez as medidas, esse 1.5 virou, em vez de 1.5 kaf, virou 1.1 quarto de um kaf. Essa conta já vimos outra vez. Portanto, temos aqui a quantidade de 5 quartos de um kaf. 4 quartos é um kaf completo e mais um quarto de um kaf. Vamos deixar de lado essa linguagem que tem aqui na Gemara, esse ve'od. E temos aqui mais um pouquinho para completar essa quantidade da halá é uma discussão se existe esse veod ou não, esse mais um pouquinho. Mas a nossa, para nossa importância agora é a continuação. Hen vesuban umursanam. A farinha completa essa quantidade, suban é as cascas do trigo que se desprendem na hora de moer, o trigo vemursanan é a farinha grossa, completam a massa para tirar halá. Que a gente vê daqui que essas coisas fazem parte do pão, fazem parte da massa, senão não estaria obrigado por halá. E como Mishnah pode falar que não se completa para grogeret as cascas, o suban e mursanan? Resposta, marabai shekenani ochel pito veisabrua. A resposta é que um pobre come o pão dele misturado com as cascas, misturado com a farinha grossa, ele não peneira tanto. E se para um pobre é suficiente, então é bom para halá também. Porque ele está escrito com relação a halá, lechem haaretz, o pão da terra. O pão da terra é o pão que as pessoas comem. É um pão que as pessoas comem, os pobres comem, e isso já virou uma espécie de pão e está obrigado a halá. Com relação a Shabbat, com relação a melechet hotzah, por carregar, tem que ser um trabalho profissional. Um trabalho profissional é a farinha ideal. A farinha ideal é sem essas cascas, sem essa farinha grossa, portanto só a farinha limpa completa a grogueret. Continuamos. Rabiudal fala que todas as cascas não completam a grogueret. Fora as cascas da lentilha que se cozinha junto com a lentilha, como já vimos. Adashim in polin lo? Pergunta. Só as lentilhas têm essa casca e se completa, as favas não? Gatane Rabiudal, Merchus Mikipepolin, Veadashim. Rabiudal fala em outro lugar, uma braita, que as cascas das favas e das lentilhas completam a grogueret, que parece diferente para a minha locaxa. Não é difícil. Rabechanti Abeatiki. Existe uma situação que as cascas estão frescas. Bechaduti, uma coisa nova. Uma coisa nova, então também as cascas das favas se completam, porque também é cozinhado junto com as favas e dá para comer isso bem. Porém, Beatiki, se são favas que estão velhas, a casca da fava fica escura. Isso fala Gmará. Atiki maita amalo, porque quando as favas estão velhas, as cascas não completam a grugeret. Amarabiaval e peixinirim, que desvolvimba que ará. Falou Rabi Aval, uma vez que as cascas das favas ficam escuras, parecem moscas. Se a pessoa vai misturar isso num cozido, vai parecer que tem moscas, insetos naquela comida, as pessoas não vão querer comer. Portanto, as pessoas já separam essa casca, se está velha, e já não cozinham as favas com as cascas. Uma vez assim, não completa para groguete. Com relação à lentilha, mesmo que está velha, essa lentilha sim se cozinha e pode completar a groguete com as cascas da lentilha, para ser obrigado ao sacrifício de Hatat. Hadronallah, Klal Gadol, porque terminamos Baruch Hashem, um pele Klal Gadol. Continuamos a Motzi Yain. Fala a Mishnah, a pessoa que carrega vinho. Kedem Zigat Akos. A quantidade que a pessoa que carrega vinho na rua está obrigada ao Hatat, é se ele carrega vinho o suficiente para diluir esse vinho e fazer um total de um copo de vinho já diluído. A gente vai ver na Gemara que tipo de copo é esse, quanto significa esse vinho. Halav, um leite de um animal, que degmiá, a quantidade que a pessoa está obrigada a carregar em Shabbat, é o suficiente que a pessoa engole de uma vez só esse leite, essa é a quantidade que está obrigada pelo trapo a carregar. Dvash, o mel de abelhas, que delitem alakatit. A quantidade que a pessoa vai estar obrigada ao ratat para carregar mel é colocar numa ferida de um animal. O cavalo, o camelo que tem cargas, ou burro, então às vezes tem feridas e colocavam o mel, normalmente o mel que está velho, colocavam sobre essas feridas para cicatrizar bem. A quantidade que a pessoa está obrigada por carregar é essa quantidade de colocar na ferida. Ou seja, vimos aqui quantidades menos que um revi'it, a gente vai precisar disso na frente. Shemer kdelasuch ever katan. O óleo conforme está na cama, está obrigado pela Torá por carregar o óleo, é a quantidade de óleo para untar um órgão mínimo do corpo da pessoa. A gente vai lembrar que tipo de órgão é esse. Maim kdelashuv baina takilor. A água é o suficiente para diluir o colírio. Também é pouca água, se a pessoa já carregou isso em Shabbat, está obrigado ao serviço de ratat. Veshar kolamashkin berevit. Outras bebidas, se a pessoa carregou um revit. O revit é mais ou menos 150 ml. Fala a Mishnah, Bekola Shofkin Barevit. As águas sujas que servem para alguma coisa, a gente vai lembrar por que serve essa água suja também. Se a pessoa quer regou um revi'it, está obrigado. Menos que isso, está isento. Rabi Shimon Omer, Kulan Berevi'it. Rabi Shimon fala que todas as bebidas que a gente falou até agora é revi'it. A pessoa que carregou revi'it está obrigado. Menos que isso, está isento. Velo Nemru Kolashiuri Nalalu Elole Matsniyen. Rabi Shimon discute com o Tanakama. Tanakama falou que todas as bebidas, menos que o revi'it, também está obrigado por carregar. O Shimon fala que não, normalmente é um revi'it, todas as bebidas é revi'it. Porém, uma pessoa que valorizou um objeto, valorizou essas bebidas, se ele carregou esses volumes que a gente falou anteriormente, o leite como gmiá, o suficiente para engolir, o mel para colocar na ferida, etc. Aí está obrigado, se a pessoa valorizou, mas normalmente se a pessoa não valorizou, então precisa de um revi'it para estar obrigado por estar carregando em Shabbat. Antes que não está na cama. Matsunta na câmera, Bishimon. Fala com a Tana, uma braida, que deve ligar com a sua fé. Isso que a gente falou com relação ao vinho. A pessoa que carregou vinho o suficiente que vai ter vinho lá para encher um copo, depois que vai misturar com água, é um cosia fé. É um copo bonito. O que significa um copo bonito? O mais cosia fé. Que copo é esse? Fala com a cosia braca. É o copo que se faz do Catamazão sobre ele. אמר רב נחמן אמר רב ברבו, הכל שברכה צריך שיהיה בו רוב הרביעית, כדי שהם זגנו ויעמוד על הרביעית. Qual é a quantidade que precisa ter de vinho para completar um copo de brachá? Um copo de brachá do Brigada Amazon tem que ter um revi'it, 150 ml. Agora, quanto vinho tem que ter? Tem que ter um quarto desse copo de vinho. Ou seja, a pessoa colocava um quarto de copo de vinho e 3 quartos de água, completando o revi'it. E aí o vinho vai ficar bom, porque o vinho naquela época era muito forte. E se fala que a gente vai entender melhor esses assuntos com outros exemplos. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.